Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Benção. Hoje nós vamos entrar numa nova virtude que o Sermão do Monte traz para a gente. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, por favor. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Esse ano, e todo ano a nossa igreja escolhe um tema para estudar, esse ano nós estamos estudando as bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte. E é o padrão de caráter que o Senhor Jesus estabeleceu para todo cristão. E é muito legal a gente poder tratar desse assunto. As bem-aventuranças, elas representam as virtudes do caráter cristão para a gente cumprir o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Três capítulos, Jesus consegue sintetizar o padrão da vida cristã. Então, você nunca mais vai dizer assim: eu não sei se eu estou agradando a Deus ou não. Eu não sei se a minha vida está atendendo o padrão de Deus ou não. Três capítulos resumem toda a Bíblia para dizer como nós devemos viver como cristão. Estude, mergulhe, pegue livros que falem disso. Eu tenho um livro dessa grossura que ele trata o Sermão da Montanha. Estuda cada tópico do que Jesus falou, de como a gente deve ser cristão. Então é a melhor coisa que tem. Ninguém pode ficar dizendo: ah, eu não li a Bíblia toda, não tem coisa que eu não entendo, então eu não sei se eu sou um cristão decente. Não existe isso. Em três capítulos você sabe se você está enquadrado ou não. E é lindo que Jesus, quando começa a tratar disso, a primeira coisa que ele faz é falar do caráter cristão. Quais são as virtudes de uma pessoa que se diz cristã? Aí no capítulo 5, verso 2, Jesus passou a ensinar e disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles... Bem-aventurados os que choram, porque... Bem-aventurados os mansos, porque... Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque... Bem-aventurados os misericordiosos, porque... Bem-aventurados os limpos de coração, porque... Bem-aventurados os pacificadores, eu vou falar hoje, porque... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles... Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor, nos abençoa nesse propósito, Senhor, que temos esse ano, de sermos bem-aventurados, vivendo as bem-aventuranças de forma integral na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Aperfeiçoa, Senhor, o nosso caráter, porque queremos ser parecidos com Teu Filho Jesus. E é em nome dEle que oramos. Amém. Amém. Preste atenção nisso. Jesus começou, então, a ensinar o padrão de vida cristã, falando logo do caráter. Então, o caráter é extremamente necessário, é algo que não pode faltar na vida de um cristão. Eu sei que muita gente vem para a igreja e entra para a igreja porque quer conhecer o Evangelho, quer fazer parte de uma comunidade, tem interesse, né, nas práticas cristãs. Tudo isso é muito bom, é lícito, mas a proposta de Jesus, ela é muito, mas muito mais forte do que simplesmente frequentar uma igreja. Ele está falando de transformação, de mudança do nosso ser, de transformação do nosso caráter. As nossas atitudes precisam mudar a partir da vida de Cristo em nós. Por quê? Porque além de buscar a transformação das nossas vidas, o Senhor tem interesse em algo maior do que simplesmente transformar algumas pessoas que estão na igreja. O Senhor está interessado em influenciar o mundo lá fora. Tanto é que a primeira coisa que aparece depois é o nosso papel como sal da terra e luz do mundo. Vou ler o verso 13 até o 16, por favor, marque na sua Bíblia. O Senhor quer que esses cristãos que têm o caráter dele saiam para influenciar as pessoas. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, e como lhe restaurar o sabor? Se o sal não salgar, como é que vai consertar isso? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Talvez alguns não saibam que o sal que não presta para tempero é usado para um tipo de calçamento, um tipo de proteção, inclusive lugar que tem neve, eles colocam sal porque tira, derrete a neve e as pessoas não escorregam. Então, o sal serve para piso, mas não é o sal que salga. Jesus disse que tem que ser sal para salgar. E ele diz no 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você voar de noite para São Paulo e puder olhar da janela, quando a gente está chegando em São Paulo, de longe você já vê toda a iluminação clareando o céu, porque não tem como esconder isso. E ele diz: nem se acende uma candeia, um lampião, para colocá-lo debaixo de algum móvel, mas no local mais alto, no local do velador, e alumia todos que se encontram na casa. E é o verso 16, todos juntos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Assim, dessa forma, dessa maneira, a sua luz tem que brilhar. Eu e você fomos chamados para brilhar lá fora. E não é brilhar porque você é uma celebridade. Tem pessoas que até hoje se encantam com celebridades. E elas ficam assim achando maravilhoso estar diante de uma celebridade. Você não foi chamado para ser celebridade. Nós fomos chamados para sermos esse tipo de luz, o sal que salga, levar tempero, levar algo de muito bom para a vida das pessoas. Então, Deus precisa ser glorificado pelos ímpios. Eles precisam da glória a Deus por causa da vida de Deus que eles veem em nós. Então, se você está na faculdade, lá no seu trabalho, na vizinhança, você está na escola, colégio, onde você estiver, as pessoas estão olhando para você e elas precisam ver que Deus existe. E elas precisam dizer: Deus existe. Por quê? Porque tem alguém que manifesta isso no meu convívio. As pessoas precisam dizer: Jesus é vivo. E alguém perguntar: como é que você está dizendo isso? Não, lá no meu trabalho tem uma pessoa que é Jesus em pessoa. Eu vejo Jesus nela. Deus quer isso, Deus espera isso, Deus precisa disso. E Ele nos chamou para o seu reino para que a gente possa viver isso. E aí, Ele nos chama para sermos pacificadores diante do mundo. Ele diz para que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? As pessoas onde você convive, elas te identificam como filho de Deus? Para elas identificarem você como filho de Deus, não é por causa da bandeira da igreja, nem pelos folhetos que você dá, nem pelas pregações que você faz, mas é pela sua capacidade de promover paz entre as pessoas. A palavra do grego é eirenopoios, que lá no original da Bíblia do Novo Testamento foi escrito em grego, e essa palavra ela tinha um contexto mais amplo do que simplesmente falar de alguém que promove paz. Ele associa essa palavra ao shalom de Deus. Shalom de Deus todo mundo conhece. A gente acabou de falar aqui a benção arônica, né? Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a... No hebraico é o shalom. Essa palavra aí é hebraica que diz shalom. Shalom significa a paz que é plenitude e traz o fim da inimizade. Então, quando você está falando shalom para uma pessoa, você está dizendo, olha, eu quero uma paz plena para você e o fim de todo e qualquer conflito, inimizade. Essa pessoa, então, que tem o shalom de Deus, eu não sei se você tem, né? Mas se você tem, você é chamado por Deus para ser a pessoa que atua como agente de paz no mundo. A Bíblia Brasileira de Estudo trata disso. Você é um agente de paz no mundo. Você está com o papel de ser alguém que vai evitar ou tentar resolver questões de conflitos nos relacionamentos das pessoas. E as pessoas precisam ver os crentes assim. Vocês lembram da época da política que crentes brigaram, inclusive aqui na igreja, tinha gente que já estava azedo com outro por causa de situações ideológicas de política, né, que mostrou quanto carnais nós éramos. Porque um crente que é espiritual, ele é agente de pacificação e não de distúrbio, transtornos, guerras, confusão. Nós não podemos gerar conflito, nós precisamos trazer as pessoas para um ambiente de paz, porque somos agentes do shalom de Deus. Então, aí você diz, mas como é que a gente faz política sem brigar? Se você não consegue, vá orar. Se nem orando você resolve, sai fora. Porque você não pode ser um bom político ou ser um agente político e ser um péssimo crente, porque você vai prejudicar o testemunho de Deus lá fora. E Deus precisa de agentes pacificadores e não pessoas que geram conflitos. É o nosso chamado. Eu vou mostrar aqui no domingo que vem que na história do Novo Testamento há várias situações. A ação dos cristãos sempre foi com o objetivo de pacificação. Então, shalom, para ficar assim mais profundo, que essa palavra é linda demais, né? No hebraico, lê de lá para cá, né? O shalom significa bem-estar, felicidade, segurança, saúde, prosperidade, tranquilidade, contentamento, etc. Quando você diz shalom para uma pessoa, você tá dizendo, né, um monte de coisas que você quer para a vida dela. Essa palavra, então, representa plenitude de alma, qualidade do que é completo no ser, né, do que se apresenta em sua forma final e perfeita. É muito legal a gente pensar que uma pessoa pode ter esse grau, esse nível de paz e felicidade. Existe uma diferença, né, entre pacificadores ou pacifistas. Eu botei aí, né, o branquinho separando o vermelho do azul em homenagem aos torcedores do Bahia. Que a torcida do Bahia é a mais pacífica que a gente tem, né? Então, se você é cristão e você é torcedor do Bahia, você não pode ser nem do vermelho nem do azul, você tem que ser do branquinho. E o pastor Álvaro, comemorando aí seu aniversário, o pastor Álvaro fez aniversário ontem, o Júnior também estava dirigindo aí, Guilherme, pô, todo mundo fazendo aniversário, né? Então, Você pode ser torcedor do time que for, mas você tem que ser, em primeira instância, pacificador. Então, se o esporte, o futebol, está levando você para um estado de alma, de ira, de revolta, de confusão, de briga, né? Então você é melhor ficar fora. Porque eu não posso abrir mão do padrão cristão que Jesus estabeleceu para mim, para eu viver qualquer padrão do mundo. Se você arruma briga nas redes sociais, nos comentários, tem gente que às vezes posta alguma coisa, né, e não quer que ninguém fale mal daquilo, ou reclame daquilo, ou se oponha àquilo. Então você não posta, faz igual a mim, eu não posto nada. Porque nos comentários entra gente perversa, gente que não presta, xinga você, fala, faz coisas terríveis, bota você lá embaixo. E às vezes fala de coisas que você fica irado com aquilo e você vai dar a resposta. Pronto, já deixou de ser o pacificador. Então, eu tenho que administrar isso na minha vida. Cada um tem que fazer isso. Eu só não posso pecar nessa questão, que o meu testemunho no mundo tem que ser de pacificador. A igreja está no mundo para ser pacificadora. Nós não podemos comprar briga de ninguém, mas nós podemos levar a paz de Deus que nós temos. E nós podemos gerar ambiente de conserto, de conselho, de paz. Porque eu sou cristão. Ah, mas eu não aceito a ideologia de fulano, eu não aceito a ideologia. Eu não aceito. A paz tem que vir em primeiro lugar. E a gente tem que encontrar sempre caminhos da paz para que a gente não brigue com ninguém. E como é que a gente vai treinar isso? Eu preciso aprender a ser pacificador. Os pacifistas foram aqueles que lá no século XIX começaram um movimento que de lá para cá começou a gerar algumas organizações, alguns órgãos que tentam conseguir negociar situações de guerras entre países fazendo algum tipo de diplomacia. Vamos tentar resolver isso na mesa, vamos conversar, vamos tentar chegar a um acordo. A ONU surgiu disso e outros organismos no mundo para tentar resolver as coisas sem guerra, porque quando tem guerra, sofre todo mundo. A gente está com exemplos aí hoje. Então, a melhor coisa, né, eles pensaram, é tentar negociar e facilitar para que a gente não promova conflitos. Então, são os pacifistas. Jesus não nos chamou para sermos especificamente desses movimentos, não que você não possa trabalhar em algum órgão desse, mas ele nos chamou para sermos pacificadores. O que é o pacificador? Vamos entrar agora no assunto mais direto. É aquele que não promove contendas. É aquele que não é agente de confusão. E nesse texto, eu gosto muito desse trecho de Provérbios, que é direto, claro, que fala sobre tudo aquilo que a gente não deve ser. É sempre bom quando a gente quer ser alguma coisa, a gente saber o que a gente não deve ser. E aí fala de 6 coisas que Deus não tolera, mas tem uma sétima que Deus abomina. Abominar é aquilo que, sabe, quando você come alguma coisa e o seu organismo bota para fora, ele não aceita, não consegue conviver com aquilo. Pois bem, é mais ou menos isso que é abominação. Deus não a tolera. A sua alma se enjoa. É o quê? Eu botei negrito aqui. O que semeia contenda? Então, o que, que Deus não gosta? 6 coisas que ele não gosta e a sétima ele abomina. Primeira, olhos altivos, gente orgulhosa, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, tudo isso Deus não gosta. Testemunha falsa, que dá testemunho falso em relação a uma ou outra pessoa. Gente que profere mentira no tribunal. Mas a sétima que ele abomina é o que semeia contendas entre irmãos. Se nós somos pacificadores, nós não podemos ser agentes de contendas, de briga entre pessoas. Para não ser agente de contenda, está muito claro que está definido como algo abominável. Então você precisa dizer hoje: Senhor, nunca mais, eu não sabia disso, nunca mais eu quero passar fofoca para frente, nunca mais eu quero ficar falando para uma pessoa que alguém falou mal dela, porque isso é criar contenda. Quando eu falo para uma pessoa que eu ouvi fulano falando mal dela, eu estou colocando essa pessoa contra aquela que falou mal. Isso é gerar contenda, porque a partir daquele momento ela está chateada com a pessoa. E ela pode ter uma reação muito negativa, muito ruim, né? E se você sair espalhando isso, pior ainda, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, se Deus nos chamou a sermos pacificadores, fazer com que as pessoas fiquem brigadas umas com as outras. Eu ouço muita fofoca, porque as pessoas me procuram para falar mal dos irmãos. Entregam mesmo, né? Pastor, eu vi fulano fazendo isso e tal, não sei o quê. Mas é do tipo assim: pastor, você não vai fazer nada, você vai deixar passar em branco, esse cabra está precisando apanhar e você vai deixar, porque pastor sofre. Então, quando uma pessoa vem fazer fofoca comigo, de alguém, e você diz assim: mas se ele não fez falar para você, ele vai falar para quem? Não, se você viu um irmão fazendo uma coisa errada, Jesus diz que vai você e ele só, é você e ele. Você vai resolver com o irmão. Irmão, eu vi você fazendo isso, olha, me escandalizou. Você precisa mudar, isso não pode ficar assim, deixa eu orar por você. Ajuda a pessoa. Somos irmãos, ninguém é perfeito. Estamos em família, está tudo certo. Mas não, o pessoal vai falar para mim. Aí eu já ensino a pessoa, digo: olha, vá você procurar ele e conversar com ele. Mas eu não sou pastor. Mas Jesus disse que é você. Você que tem que fazer. Agora, se ele não te atender, aí tudo bem, a gente vai poder ajudar nisso. Tá bom? Tá. Mas faça o possível para não falar disso com ninguém. Não comente, não dê informações negativas sobre os outros. Você não está ajudando em nada, você só está criando inimizade. Aí você diz: pastor, mas eu vejo todo dia isso na novela. Gente, nossa base de fé e prática não é a TV. Não são as séries, é a Bíblia. E a Bíblia diz que nós somos pacificadores. Eu não posso ser agente de contenda, eu sou agente de paz. Provérbios 12, 20 diz: engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham o quê? Você quer ser alegre ou quer ser uma pessoa enganada? Você está se enganando quando você diz que é crente e você é um agente de fofoca. Quando você fica arrumando confusão e briga. Né? Vez por outra eu pego pessoas passando informação ruim para os outros. Eu sempre faço o possível para quando chega em mim, não vai ter sequência. Vai encerrar aqui. E eu mesmo digo para mim: encerra aqui. Eu não falo para ninguém. Falo nem para minha mulher, eu falo. Chega de dar notícia ruim dos outros. Para com esse negócio, porque você não está ajudando em nada e está dando um péssimo testemunho. Deus não nos chamou para a confusão, para a contenda. Deus nos chamou para vivermos como pacificadores. Tanto é que Paulo, em 2 Coríntios, fala do ministério da reconciliação com Deus. Nós temos esse ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Paulo diz: tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com ele mesmo, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Ele está falando para o mundo. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Então, por favor, cumprimente alguém, diga: você é embaixador de Cristo na terra. Fale em casa também, você na live. Os embaixadores, eles trabalham na diplomacia para conseguir resolver as coisas representando uma nação. Nós precisamos ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus. A Bíblia também fala, aí no Sermão do Monte, da reconciliação com os irmãos, que é extremamente necessário para o nosso culto funcionar. Ele diz, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar lá do templo, para nós aqui, se você estiver chegando para o culto na igreja e lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe sua oferta, para aí, recua, volta, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte depois para apresentar a sua oferta e o seu culto a Deus. É assim que é a prática da nossa espiritualidade. Eu não posso fazer culto. Eu uma vez estava numa igreja e o pessoal, quando entrava para ceia, aliás, hoje à noite tem ceia, né? Nós não tivemos ceia no início do mês, vamos fazer hoje à tarde e à noite. Ainda tem vaga no culto da noite. Entre no site ou no aplicativo da IBVA e faça sua inscrição. Ainda tem vaga para vir no culto das 19 horas. 17 horas não tem, mas 19 horas tem. Tá bom? Para estar na ceia. E eu, nessa igreja, o pessoal disse: não, aqui a gente, quando dá ceia, separa as pessoas. Tem um grupo que fica do lado de cá que não fala com o grupo que é do lado de cá. Aí eu não consigo entender como é que pode tomar ceia brigado, se a Bíblia diz que eu não posso nem entrar no culto. Como é que eu entro para a ceia brigado com alguém, ou sabendo que alguém está brigado comigo e você nunca sentou para tentar resolver isso? É reconciliação no nosso ministério. Se eu sou pacificador, eu quero estar em paz com todo mundo. Nós vamos ver os mandamentos dos pacificadores, para você ver que a Bíblia ela está carregada de mandamentos para paz. E não tem nenhum chamado para a gente viver em guerra, em confusão. Eu achei interessante o período da política, porque eu descobri que a gente estava ainda muito distante do padrão que Deus nos chamou. Quando apareceu algum elemento de discussão, de debate, que não tem nada de mais a gente debater, discutir ideias, discutir projetos, discutir propostas de governo, isso aí é saudável. Uma nação democrática precisa disso, nós precisamos de pessoas que sejam boas nisso, especialistas, com propostas boas, bons políticos, que sejam cristãos, se não forem, mas que tenham compromisso com a democracia e com a Constituição. Né? Se a pessoa não tem, não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. E o que a gente mais sofre nesse país é por falta de cumprimento da nossa Constituição, né? Que até os que são crentes não conseguem ajudar a mudar isso, que a Constituição é a nossa Bíblia de governo, que deveria ser respeitada, obedecida em todos os seus itens. Então, se a gente se reúne para discutir essas coisas e tentar melhorar essas coisas, não tem nada demais. Agora, quando eu começo a brigar com o outro porque eu quero provar que eu sou certo e que ele está errado, isso já começa a gerar contenda. E quando a gente começa a fazer essa divisão, polariza, e aí a gente começa a separar as pessoas e gerar grupos. E os grupos começam a disputar entre si, vão ver quem ganha. No futebol, isso é fantástico, sensacional, é competição. A gente quer que o nosso time ganhe, é divertido. Agora, quando a gente quer sair no tapa, e quando a gente não quer mais falar com as pessoas, quando a gente começa a discriminar, a selecionar as pessoas pela sua ideologia, isso é grave. E a gente esquece que mais forte ou maior do que isso é a gente estar em paz uns com os outros. Então vamos ver quais são os mandamentos para a gente terminar. Vamos lá, você lendo comigo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Todos os homens, pastor, mas espera aí, os progressistas não, porque eu sou conservador. Não, a Bíblia diz que tem que estar em paz com todos os homens. É a Bíblia que diz. Se você diz, mas eu não vou obedecer a isso, então você está na igreja fazendo o quê? Porque a igreja é o lugar onde as pessoas se comprometem, quando se batizam, a obedecer o Senhor em todas as linhas da Bíblia, todas as letras. Não, eu vou ficar na igreja assim mesmo, porque eu vou ser salvo assim mesmo. Não vai. Por isso que a Bíblia fala que a gente vai ter muitas surpresas quando chegar no dia do chamado de Deus. Quem não viu o filme Deixados para Trás, o nome já é duro, né? Deixados para Trás. Assista. Vai ter muita gente que vai ficar para trás e vai dizer assim, mas eu não sei, ainda vai criticar Deus. Deus, eu acho que o Senhor errou no padrão. Já era. Próximo versículo. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Na tela aí, por favor. Sigamos, pois, as coisas que servem para paz e para edificação de uns para os, com os outros. Então, eu só trato de coisas que geram paz, eu só lido da forma que tem que lidar, se for para gerar construção e bênção na vida dos outros. Se eu vou ser um elemento de desgaste, sofrimento, eu não posso ser. Pacificador não entra por esse caminho. Vamos ver outro, vamos ler. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E Paulo está ensinando os coríntios, dizendo assim, olha, vocês não podem ter confusão na igreja, porque não é de Deus. Deus não é de confusão, Deus é Deus de paz. E ele ensinava isso em todas as igrejas, porque tinha crente que adorava brigar. Tem gente que tem isso no sangue, né? Precisa fazer aí uma transfusão, qualquer coisa. Mas não pode ficar desse jeito. Transfusão espiritual. Vamos lançar essa, pastor Beto, aí, fazer um culto só de transfusão, né, espiritual, para mudar o sangue. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Brincadeira esse negócio de transfusão. Outro. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. O que, que ela tem que fazer? O que, que ela tem que fazer? Dominem vossos corações e sede agradecidos. A paz, na verdade, eu sempre ensino isso, tem que ser o regente do nosso coração. Tem que estar comandando todas as coisas. Passa a ser o árbitro. Tem uma tradução que diz que a paz de Deus é árbitro. Quem diz se é pênalti ou não é pênalti é o juiz da partida. Quem diz se eu estou bem ou se eu estou mal é a paz do meu coração. Se eu perdi a paz, eu tenho que procurá-la. Aonde foi que eu perdi? Para voltar ao estado de paz, para ser pacificador no mundo. Eu ando com Deus, eu ando em paz, e por estar em paz com Deus, eu consigo ser pacificador no mundo. Se algum momento eu perdi a paz, eu tenho que voltar e procurar onde foi que eu perdi. Porque porque eu não posso perder esse comando. A paz é que diz se tem alguma coisa errada ou não. Perdi a paz. Eu vou encontrá-la de volta. Porque é o estado de alma que eu preciso permanecer e manter. E a paz de Deus, Paulo fala aos Filipenses, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Filipenses 6, 4, 6 e 7, né, é o texto que eu falo que é a terapia da ansiedade. Quando alguém fala para mim que está ansioso, eu digo, pronto, vamos fazer terapia. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades com súplica, com oração, com ações de graça. Aí ele completa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará. A paz de Deus, ela guarda, protege, ela mantém sua saúde. Se você não tem paz, você está em debilidade. É comum e natural que você que apareça alguma doença de ordem psicossomática que seja, mas vai afetar o seu corpo. Nós somos um só, corpo, alma e espírito, mas está tudo junto. E essa falta de paz vai adoecer você. Então, a paz precisa ser mantida. Ela precisa dominar e controlar. E faz da gente pacificadores. Se alguém quer brigar comigo, pode brigar, mas eu não vou brigar com você. Porque eu não sou da briga. Eu sou da paz. Outro. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, o que, que a gente tem que fazer? Fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus resume aí no Sermão do Monte que cumprir todo o Antigo Testamento é você querer o melhor para os outros como você gostaria que fosse para você. Uma prática simples, é a lei áurea dos relacionamentos. É você querer o bem das pessoas no padrão que você gostaria para você. Então, se coloque no lugar dela. Se eu tivesse no lugar dela, o que, que eu gostaria que a pessoa fizesse para mim? Pronto, agora eu vou fazer. Essa é uma prática simples, é uma lição muito inteligente e que faz de você uma pessoa querida entre os outros. Você é uma pessoa muito querida, as pessoas gostam de você, certamente você está praticando essa lei de querer para os outros o melhor que você gostaria para você. Agora, se você não é, porque você está sendo egoísta, está sendo egocêntrico, está querendo que as pessoas façam as coisas para você, mas você não está disposto a fazer nada por elas. O último aí, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que abrange? O que envolve o reino de Deus? Envolve o quê? Justiça, paz e alegria. Por que os crentes se reúnem tanto para comer? Tem uma base bíblica para a gente fazer as coisas em volta da mesa. É legal a gente estar numa comunhão e fazendo uma coisa que a gente gosta muito. Mas não tem nenhum valor se a gente não prioriza a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, para a gente sentar mesmo e comer junto, a gente primeiro precisa trabalhar por justiça. Justiça é você fazer as coisas da forma como elas devem ser feitas. É fazer o certo. Você praticar a paz, viver a paz, ser pacificador e você viver a alegria do Espírito Santo. Aí quando a gente senta à mesa é uma festa. A gente não quer sair mais. Domingo que vem eu vou falar sobre a sabedoria e os pacificadores, para a gente continuar tratando desse assunto. Amém? Queria pedir oração pelo mês da família, mês de maio. Nós estamos com uma programação especial aí, com pastores convidados, com palestras em torno da família. A oração 24 horas, vocês viram nos avisos, será pela família, a gente quer orar pela sua família. A gente quer que você traga famílias, pessoas que estão com problemas de família para a gente orar. Banda, pode vir para a gente terminar. Queria muito convidar você e pedir a você para priorizar o mês da família, para tratar questões importantes que são necessidades na sua família. Se você diz que o problema da sua família é você, a gente quer ajudar você, para você ser uma bênção. Nossa família, nossa casa é o laboratório onde a gente treina a paz. Se tem alguém que não é agente da paz dentro da sua casa, não condene essa pessoa. Seja agente de paz, você. Faça esforço para não cobrar a atitude dos outros. Cobre só de você e pratique. Seja um pacificador. Tenha o caráter de Cristo e deixe as pessoas da sua casa ver isso, para que elas possam viver isso também e desejar isso também. Mas não fique cobrando. Está vendo? O pastor Marcos falou, você está igualzinho. Isso é péssimo. Isso é estragar tudo. Ainda passa uma imagem negativa do pastor, porque ele, quando me vê, ele lembra que eu estraguei tudo. Nunca faça isso. Ensine vivendo. Não condene ninguém. Não aponte o dedo para ninguém. Viva o modelo de Jesus, que o Espírito Santo te capacita para isso. Clame ao Senhor e diga: Senhor, a melhor coisa que eu posso fazer pela minha vida é pedir que o Senhor me transforme, para que eu seja parecido com esses três capítulos de Mateus 5, 6 e 7. E Senhor, começa pelo meu caráter, porque eu não vou conseguir o resto se eu não for transformado aqui. Sermão do Monte não entra se eu não, primeiro, não for transformado lá dentro, numa pessoa simples, humilde, mansa, quebrantada, uma pessoa de oração, cheia de misericórdia, com coração limpo, e que seja pacificador para alcançar esse mundo. Vamos ficar de pé. Escolha alguém para você fazer uma oração, se você se sentir à vontade por isso.